Fique de pé agora para me ouvir bem alto. Paz seja convosco, amém? Deus é bom em todo tempo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Lendo o livro de Mateus, irmão, Deus está falando conosco de uma forma poderosa. Eu não sei se vocês têm ouvido a voz de Deus quando a gente lê esse livro de Mateus. E a gente percebe que Jesus... Tem uma parte do livro de Mateus que Jesus começa a ser questionado. Questionado pelos fariseus, questionado pelos discípulos de João, questionado pela sua própria família. E nesses questionamentos, Jesus começa a dar vários estudos, várias parábolas. E a gente tem aprendido muito. O tema da mensagem que eu vou pregar nessa noite é: Jesus não procura publicidade. Jesus é um homem que ele não procura ser uma pessoa famosa, não veio para ser um homem famoso e nem procurava a fama. Para mim, ao meu modo de ver, Jesus fazia uma publicidade ao contrário. Vamos experimentar isso essa semana? Eu tenho feito algumas mensagens, vamos fazer um teste para ver como é que funciona. Essa semana você posta que as mensagens que eu estou pregando e põe somente isso. Olha isso que esse pastor está pregando. Só. Põe um ponto de interrogação. Pode ter certeza que essa semana vai ser a semana que mais pessoas vão estar vendo as minhas mensagens para ver se eu estou pregando algum tipo de absurdo. Porque Jesus fazia isso. Jesus, ele nunca pregava e falava assim: me ouve. Ele nunca curava alguém e falava assim: conte para todos. Não, ao contrário. Jesus nunca procurou isso, mas quanto mais ele fazia isso, mais a fama dele e mais pessoas iam atrás de Jesus. E se você perceber, Jesus nunca pregou em praça pública, Jesus nunca procurou a pracinha do Campo Limpo, a pracinha do Taboão. Jesus, se estivesse morando aqui agora, ele ia em um lugar que ninguém está indo. Ele ia começar a pregar lá e de repente ia ter uma multidão lá. Então, abra sua Bíblia e em Mateus 12, do versículo 15 ao 21. Nós vamos estar pregando esta palavra hoje e eu creio que Deus vai falar com você. Presta atenção que de vez em quando eu dou algumas dicas, né? Eu não dou a resposta, mas eu estou dando algumas dicas e algumas perguntas que a gente vai fazer no dia do nosso encontro aqui do estudo do livro de Mateus. Por incrível que pareça, o primeiro foi Pedro, que seria o discípulo, cabeça, líder da igreja. E depois o irmão de Jesus tomou a sua liderança naturalmente, mas Pedro continuou sendo uma pessoa líder da igreja e considerado pela igreja católica. E o último seria Judas Iscariote, o que ia trair. E as ordens de Jesus, ela é tremenda. A gente pensa que Jesus trabalha por acaso. Não, Jesus trabalha da maneira certa e da maneira correta. Quem crê nisso, dê um glória a Deus aí. Mateus 12, do versículo 15 em diante, diz assim: sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. Repita comigo: e ele curou a todos. Recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Isso tem tudo a ver com nós, diga assim. Olha, lá no livro de Isaías está dizendo assim: Jesus ia vir para nós. Jesus foi chamado para os judeus, vim para os que eram meus, mas eles me rejeitaram. E lá eu e você já estávamos escolhidos para que Jesus viesse até nós, amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos continuar. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. E seja concedida a nós, ao abrir da nossa boca, a tua palavra, para que nós possamos pegar sem impedimento e com intrepidez e o teu nome ser glorificado através da sua palavra. Pode assentar, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Olha aqui como está sendo maravilhoso. Eu não sei, irmãos, como vocês leem a Bíblia. Mas eu, quando eu leio a Bíblia, eu vou lendo a Bíblia e, de repente, a palavra salta no meu coração. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. De repente, uma palavra vem direcionada direto ao seu coração. E Deus fala no seu coração de uma forma poderosa que pode transformar a sua vida por completo. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva, eficaz, mais penetrante de uma espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Já preguei sobre isso. Mas olha que coisa interessante. O texto que está inserido, esta palavra, os fariseus estão a fim de testar Jesus. E aqui, como eu percebo ao ler Mateus novamente, eu percebo que há uma intenção, se você está lendo, começa a abrir o seu entendimento, há uma intenção de pegar Jesus de qualquer maneira. Alguns estão desconfiados, até João Batista falou assim, os discípulos de João foram lá até Jesus e questionou Jesus, dizendo assim, Jesus, que negócio é esse? Nós somos discípulos de João e nós jejuamos, e os seus discípulos não. E Jesus era questionado de várias maneiras. Até João mandou perguntar para Jesus, irmão, aquele que viu o céu aberto, que viu Jesus, o Espírito de Deus descer sobre Jesus, que quando Jesus chegou, ele falou, não sou eu que preciso do seu batismo, e você vem a mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é normal. Diga comigo, é normal. Em momento de dor e de dificuldade, em momento de muita aflição na nossa alma, vira qualquer tipo de dúvida ou questionamento no nosso coração. É possível. E João veio. Depois de tudo isso, João está preso. Ele sabia que no dia seguinte ele ia morrer. E João falou assim, eu não posso morrer com essa pulguinha atrás da minha orelha. Tem muito crente com pulga atrás da orelha. Irmão, tira a pulga. Porque nós temos que ter nas nossas orelhas, na nossa mente, certeza, fé, convicção. E olha que coisa interessante, até João mandou a Jesus, os seus discípulos, dois, perguntar se era Jesus mesmo, se ele teria que esperar outro. Aí Jesus falou para os seus discípulos de João, fica comigo esse dia. E os discípulos de João ficaram com Jesus, aí Jesus curou pessoas, ressuscitou, fez um monte de milagre, fala assim para João, vai lá e só conta o que você viu. Os discípulos voltou e contou para o João que viu. Toda dúvida, toda incerteza acabou. Quando João se encontrou diante da sua morte, ele estava tranquilo e convicto que Jesus era ele mesmo. Ele era o Messias, o Salvador. Quem tem certeza que Jesus é o Salvador? Não há outro. Não há outra rocha que nós conhecemos. Então, eu já li várias vezes esse texto e eu nunca prestei atenção, mas penso eu, pode algumas pessoas não pensar, que quando Jesus foi pregar nessa sinagoga, eu acredito que este homem da mão mirrada foi introduzido lá pelos fariseus, porque talvez ele nem poderia estar ali, e talvez aquele homem achou que os fariseus estavam querendo matar ele, mas a intenção dos fariseus era pegar Jesus, e Jesus chegando lá, sabendo a intenção desses homens, Jesus começa a pregar e ele diz, é lícito fazer o bem no dia de sábado? Aí os fariseus, é. Aí Jesus começa a interrogar ele e Jesus começa a falar assim, vocês são hipócritas, porque quando uma ovelha de vocês cai num buraco no dia de sábado, vocês vão lá e dão um jeito de tirar elas de lá. E eu já conversei com um rabino, porque quando eu pego um judeu com um bonezinho na cabeça, barbudo, entrou no meu carro, e ele começa a falar comigo, eu começo a perguntar coisas. Aí eu falo para ele, você guarda o sábado, como é que funciona? E se alguém ficar doente, ele falou, só se estiver morrendo a gente leva. Irmão, como é que a gente sabe que a pessoa está morrendo? Hein? Então é assim a mente dessas pessoas para você entender. Mas quando uma ovelha caía no buraco, eles tinham que falar, não, essa ovelha vai aguentar até amanhã. Não, eles tiravam a vaca, a ovelha. eles não queriam tomar prejuízo. E Jesus começa a conversar com esses homens, eles falam assim, e Jesus diz assim: mas quem que vale mais, um homem ou uma ovelha? Jesus pergunta para eles. Aí Jesus fala assim: para vocês saberem quem vale mais, aí manda o homem vir até a frente. E eu acredito que o homem não estava de camiseta regata, eu acredito que ele estava com a roupa igual a minha, mas por motivo da sua mão ser mirrada, ele deveria estar com a mão até dentro do bolso ou escondida na sua roupa. Aí Jesus chama aquele homem, aí aquele homem deve ter pensado: agora me chamaram para vir aqui, eu sei que eu não posso entrar aqui, agora eu vou morrer. E Jesus fala para aquele homem: estende as tuas mãos. E quando o homem estende as mãos, a mão dele era igual a mão sã. E diante daquele milagre, irmãos, o único que saiu feliz e contente daquela sinagoga foi o homem que foi curado. Porque a Bíblia diz que depois disso, Jesus olhou para eles e percebeu que eles queriam matar Jesus. E já começaram a tramar a morte de Jesus. Aí Jesus, sabendo disso, por isso que está aqui, Jesus, sabendo disso, se retirou dali, acompanhado de uma grande multidão. Olha, irmãos, quando Jesus saiu dali, ele saiu dali porque sabia que os fariseus já começaram a tramar a sua morte. E Jesus foi para um lugar deserto, e uma grande multidão o acompanhou. E diz o texto que Jesus fez o quê, irmão? Uma grande multidão de gente, ele curou a todos. Dá um glória a Deus bem forte. Jesus se retira daquela sinagoga que ele cura um homem de uma mão mirrada. E quando ele olha para aqueles fariseus que estavam ali, que era uma boa parte, mas existia também uma grande parte que era a multidão. E Jesus, olhando para aquela liderança de fariseu, percebeu que eles queriam matá-lo. E Jesus se retira dali, depois da cura, e vai para uma região deserta. E uma grande multidão o acompanha. Diga-se comigo, tem hora que nós temos que largar a todos e acompanhar somente Jesus. Eu acredito que aquela sinagoga devia estar um burburinho danado. Eu não acredito que ninguém ali não sabia o que estava acontecendo, a boa parte sabia. Mas a grande multidão naquele momento fez uma escolha, depois de ver a cura: ficar com os fariseus ou sair atrás daquele que tem poder para curar, libertar, salvar, restaurar e nos levar para o céu. Há momentos na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão certa, e essa decisão é Jesus. Estava lendo no livro de Mateus, você viu que palavra dura? Jesus falou: eu não vim para ninguém, eu vim para separar pai de filhos, filhos de pai, marido de mulher, mãe de filho, de nora. Porque há momento na nossa vida que a gente tem que tomar decisão, escolher o lado que vai ficar. E eu quero dizer uma coisa para você, querido e querida: nós sempre temos que ficar do lado de Jesus. Amém? Se você perguntar para mim se é Bolsonaro, não. Eu sou do lado de Jesus, eu não fico do lado de ninguém que é contrário a Jesus. Por melhor que ele seja do mundo, se vier um homem aqui que seja a pessoa melhor do mundo, fizer, dê comida para todos os seres humanos, fizer a melhor coisa do mundo, e ele for contra Jesus, eu sou contra ele. Eu não fico a favor de nenhuma ideologia, seja da direita ou da esquerda, que contraria a palavra de Deus. É isso que muitas vezes tem pessoas que não entendem. Você precisa entender, por melhor que seja, contraria a verdade que se chama Jesus Cristo. E você tem que dizer assim: estou fora. Pode ser o meu filho, pode ser a minha esposa, pode ser o meu pai. Quantas pessoas, hoje nem tanto, mas há 50 anos atrás, aceitava Jesus e a família expulsava de casa. Uns 2 anos atrás, eu fui no enterro do Helmas, um amigo meu, da igreja do Campo Limpo, que ele foi meu padrinho de casamento. E aí eu vi os seus irmãos chorando, sua família chorando. Mas o Helmas, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e chegou em casa e falou: agora eu sou crente, sua família, seus irmãos falaram: Se você for continuar crente, a partir de hoje vocês não falam comigo e você deixou de ser seu irmão. E o Helmas encontrou irmãos, mãe e pai na igreja, mas abandonou a tudo por amor de Jesus Cristo. Olha, eu quero dizer uma coisa, aprenda isso, querido. Por melhor que seja, que qualquer coisa dele que vá contra a palavra de Deus, não é bom. Pode falar. A pastora está dizendo aí, eu vou repetir, porque caso não dê para ouvir, que um rapaz aceitou Jesus e essa família era radical, irmão. Essa família era xiita. A mãe deu veneno para ele. E ele tomou o veneno e não morreu. E através disso, toda a família se converteu a Jesus. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Bom para nós é a verdade e a palavra de Deus. O resto é que nem esses fariseus aqui. Tramaram a morte de Jesus. Esses homens tramaram que ia matar Jesus e de repente Jesus falou, é hora de eu sair daqui. E Jesus vai para uma região deserta, mas aquele dia Jesus estava cheio de poder para curar. Diga assim, aquele dia Jesus estava cheio do poder para curar. E é pouco texto que você vai procurar na Bíblia que Jesus curou todos. Não era todo lugar que Jesus curava todo mundo, irmão. Mas esse texto é bem claro, ele é bem enfático. A Bíblia diz que todos que acompanharam Jesus nesse dia, a Bíblia diz que ele curou a todos. Diga-se, esse Jesus é maravilhoso. Então, lendo o livro de Mateus, a gente tem que saber o seguinte, que a gente também não precisa ser amigo de todos. Se contraria a tua verdade, você não precisa dar risadinha nem andar com essa pessoa. Se fala mal de Jesus, não serve para ser meu amigo. Eu conheço pessoas que têm amigos judeus, e essas pessoas, os judeus fazem piada de Jesus, e a pessoa dá risada. Irmão, não serve para ser meu... Nesse caso, eu sou xiita. Não serve, ninguém zomba do meu Salvador, ninguém zomba do meu Jesus, porque ele para mim é sagrado, para mim ele é precioso, para mim ele é a coisa mais importante que existe, não há outra. Aleluia. E eu creio nele, e vou continuar crendo nele. Amém, queridos? E é isso que você põe na sua mente. Eu quero que isso você coloque no seu coração. Bom é quem é a favor da verdade. Anda na verdade e busca a verdade. Olha que coisa linda, vamos continuar. E ele curou a todos, recomendou-lhe rigorosamente. Ei, nesse dia Jesus foi bem claro. Jesus não falou o motivo. Jesus não falou assim, ó, esse cara quer me matar. Não. Mas Jesus chegou rigorosamente para eles e falou, não conta nada para ninguém. Nem onde nós estamos, nem o que te aconteceu. O que acontecia, irmão? No dia seguinte, se a multidão era 2 mil, no dia seguinte era 4 mil, 6 mil, 7 mil. Você já percebeu isso, irmão? O que acontece com as profissões que estão saturadas? É a boca dos outros. Jesus fala claramente, não conte nada para ninguém. Ele foi explícito no que ele disse. Não conte, não fale, rigorosamente, não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Tudo que Jesus fazia, irmão, muitas vezes Jesus fazia, estava se cumprindo a profecia de um profeta e da maioria deles, o profeta Isaías. E o profeta Isaías dizia assim, olha, Jesus não vai procurar os grandes centros, ele não vai procurar na praça. Irmãos, 2 mil pessoas para ouvir Jesus. Garanto para você que Jesus não se esforçava tanto como eu com esse microfone. Jesus não aumentava o seu tom de voz, não. Jesus não aumentava nada. Quem quisesse ouvir, fizesse o silêncio. Isaías disse que Jesus não aumentava o tom da sua voz. Ele falava, não gritava nas praças, não disputava, não ia nos melhores lugares. Ah, não vou falar aqui no Campo Limpo. Uou, eu quero uma grande multidão, vou lá para tal praça, tal, para tal lugar. Eu vou pregar aí. Não, Jesus procurava os lugares que ninguém procurava. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus estava cumprindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele ia pregar na região deserta. Jesus estava retado nesse Mateus agora, dessa vez que eu vi. Jesus chega e fala assim, ai de você, Cafarnaum, ai de você, Nazaré, ai de você, cidade tal. Porque se o povo de Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que vocês ouviram, todos eles teriam se convertido. Mas quando for o dia de juízo, vai haver mais misericórdia para o povo de Sodoma e de Gomorra, de que toda a cidade que eu passei e vocês ouviram eu pregar. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Se você conhece Jesus e perde a salvação, uma pessoa que foi e não ouviu falar de Jesus, uma pessoa que sempre passou a vida fazendo as piores barbaridades, no juízo final, ele vai ser considerado melhor do que você, que ele não ouviu, e você ouviu a palavra. Aí chega na parte que eu gosto, que eu amo, que diz que Jesus, ele vai, ele fala para ninguém falar nada, ele veio para se cumprir o que está escrito aos gentios, para trazer juízo aos gentios, trazer a salvação para nós. Aí ele diz no versículo 19, não condenará e nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Quem já viu os crentes pregando na Praça da Sé, em Santa Mara? Eu admiro, irmão. E muitas vezes a gente pensa, se tem alguém que ouve, ouve. E eu gosto dos crentes, que esses caras que vão para a Praça da Sé, esses caras que vão lá para Floriano Peixoto, porque esses caras são crentes João Batista, são crentes irados, irmão. Eles não metem palavra, não. Com eles não tem meia conversinha, não. Com eles não tem esse negócio de prosperidade, não. Com eles não tem esse negócio que vem aceita Jesus, vai dar tudo certo. É céu ou inferno, é paulada no meio da cabeça. E de vez em quando eu fico parando e eles, ó, eu falo, ah, você tá passando um monte de prostituta, que vive na prostituição, você que vive roubando, você, isso, aquilo, aquilo. Olha, é o seguinte, Jesus está voltando. E eles arrebentam mesmo. Mas se você prestar atenção, até aqueles que passam rápido, a palavra e não vai voltar vazia. Cada um de pregador que precisa. Diga comigo, cada um tem um tipo de pregador que precisa. Porque o Espírito Santo de Deus é quem convence. Mas a palavra tem que ser dada na medida. Amém? Se a pessoa estiver arrebentada, Deus não vai arrebentar. Mas se a pessoa precisa de uma chacoalhada, Deus vai dar essa chacoalhada. Deus tem a palavra na medida certa, querido. Deus nunca faz que nem a gente, né, irmão? Tem vezes que é para a gente dar uma chapuletada, a gente está passando a mão na cabeça. E tem vezes que é para a gente passar a mão na cabeça, Daniel, a gente está dando uma chapuletada. Sabe por quê? Porque depende do nosso humor. Sabia disso? O pessoal faz um absurdo, mas aquele dia a gente está de bom humor. Aquele dia a gente está de bem com a vida. Aí a gente fala, esse cara fez, é sério. Mas, Deus não. Deus não tem esse negócio. Deus não trabalha emocionado com ninguém. Deus tem controle sobre as suas emoções. Amém, querido? Se Deus falou que te ama, não é porque Deus estava muito emocionado no céu, não. Conhece que você não vale nada, que você é um trapo de indício, que você vai errar, que você vai falhar, que você vai trair, mas Ele continua te amando, Ele continua querendo te salvar, Ele continua querendo te libertar. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus sempre tem a palavra na medida exata. E ele diz assim, ele não condenará na praça, ninguém vai ouvir a sua voz, olha, ele não vai ficar gritando isso, aquilo, outro. Mas Jesus, quando teve a época de chegar irado no templo, irmão, que quebrou tudo, que chutou as bancas de venda, tudo, que pegou um chicote, saiu dando chicotada em todo mundo, ali era o zelo pela casa de Deus. Quando ele entrou lá, ele falou, ia, fizeram a casa de Deus um comércio. Já pensou, irmão? Jesus entrando nas igrejas aí? Hã? Faça essa campanha. Ó, começa com 2.000, 10.000, 30.000. Acho que Jesus já chegava lá no cara que estava pedindo e já dava logo uma chicotada no meio dele. E das pessoas que fossem o primeiro a pegar o envelope, Jesus ia chegar arrebentando com elas também. Porque ali não tem nenhum inocente, não. É ali alguém vendendo o que não tem e alguém querendo comprar o que não pode. Ninguém é bobo. Ninguém é inocente. Que nem a televisão pensa que nós somos massa de manobra. Não é não, irmão. Você só cai no golpe quando você quer, na sua ganância. Você já percebeu isso, irmão? A pessoa que cai no golpe do cara que está vendendo um bilhete de loteria, sorteado, cara. Quem cai num golpe desse? Alguém ganancioso demais que vai achar que o outro é tão burro que vai vender um golpe. Vai vender um bilhete sorteado. Premiado, é a mesma coisa nas igrejas, irmão. É alguém que não quer pagar o preço, é alguém que não quer orar, é alguém que não quer buscar. Ele quer chegar lá na igreja como se fosse no McDonald's e falar, me dá isso. Ele quer chegar lá, se ele tem dinheiro, como se estivesse no Rubaiá, e o metro está lá e ele fala assim, eu quero comer isso. Mas eu quero dizer o seguinte para você, olha, a palavra continua a mesma, o Deus continua o mesmo, e Jesus continua sendo contra todas essas coisas. Buscai-me-eis e me achareis quando buscar-me de todo o coração. Eu preguei domingo passado. Dai-vos-dá, bater que vos abrirá e as condições que ninguém vos engane. Mas eu gosto desse texto. Sabe por quê? Porque fala da bondade e da misericórdia de Deus. Versículo 20. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Em seu nome, os gentios esperam. Está dizendo o seguinte, que por mais que a tua vida seja uma lâmpada que está se apagando, e aquele pavio, aquele negócio que... Lembra, irmão? Que essas crianças nem sabem o que é luz de vela, né? Mas eu lembro da lâmpada de querosene. Ficava um cheiro na casa, e onde que ela era ligada, a parede ficava preta. Você lembra disso, Daniel? Ou não? Você é tão novinho assim. Lembra, Daniel? Trocava-se o pavio, tinha um querosene, punha aquilo lá, durava bastante tempo. Aí, uma época, nós ficamos tão chique, Daniel, que meu pai tinha um lampião a gás, dois em casa. Só que o lampião também tinha uma... Jéssica também nunca viu, acho que nem... Tem pessoal que nunca viu isso. Um lampiãozinho, com aquele bujãozinho pequenininho. Aí tinha uma, tipo uma coisa, metia fogo ali, mal clareava a casa toda. Deus está dizendo assim, ainda que a sua cana esteja esmagada e o seu pavio esteja fumegando, fechou o lugar de passar o óleo e o seu pavio está fumegando, Deus não vai esmagar e Deus não vai apagar. Ele vai meter fogo nesse negócio de novo. Diga assim comigo, Deus vai meter fogo nesse negócio de novo. O fogo do Espírito Santo de Deus vai vir sobre a sua vida. Você ainda vai ser mais cheio do Espírito Santo. Deus vai renovar o seu entendimento. Deus vai renovar a sua força. Aleluia. Aí quando nós estávamos vindo para cá, nós estávamos ouvindo numa rádio secular um hino, né, pastora? Em inglês. E a pastora falou, esse aí é um hino. Aí ela falou, o que o hino dizia, pastora? Meu Deus. Ah, sim, agora lembrei. Que quando a gente se sente forte, a gente é o quê? Fraco. E quando a gente é fraco, a gente é forte. A lei de Deus é totalmente contrária à desse mundo e dessa terra. Porque quando nós achamos fortes, nós somos fracos. Quando nós achamos fracos e miseráveis, aí nós somos fortes. O Tiago colocou uma mensagem muito boa. Eu acompanho aquele cara que ele ouve. E ele estava dizendo sobre três motivos porque as pessoas não se convertem. E ali tava, é interessante... Porque muitas vezes as pessoas querem um Deus segundo a sua vontade. Um Deus que não é Deus para eles. Aí ele mostra o relato do ladrão na cruz. Aí o único ladrão que foi salvo ali, que foi diferente do soldado, do outro ladrão, foi aquele que diz assim, eu sou miserável, eu sou pecador, eu estou recebendo o castigo que é merecido, mas você não. Você é justo, você é o Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vira para ele e fala assim, hoje mesmo você vai estar comigo. O ladrão entendeu que o reino de Jesus não é o reino segundo desse mundo, mas é um reino eterno. Firmado em quê? Que nós pregamos? Firmado em fidelidade. Vamos tentar cantar? Aleluia. Deus, nós te adoramos nessa noite. Bem forte. Firmado em... Aleluia. Pensa nisso, querido. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Para terminar essa palavra que eu vou pregar nessa noite. Mateus 10, 8. Eu nem vou abrir, eu vou ver se eu estou craque nessa mensagem. Mateus 10, 8. Jesus chama os seus discípulos, 12 discípulos. E começa a preparar eles, pastora Débora. Para ir, sair e fazer a primeira missão deles. Missionário, a primeira missão que ele sai pelas nações e Jesus aconselha, não vá para outro lugar, é só para a nação de Israel. Aí Jesus fala assim, não leva ouro, não leva prata, não leva uma foja, não leva uma marmitex, não leva lanche, não leva roupa, sai do jeito que vocês estiverem. Porque tem outro conselho, quando Jesus está para morrer, aí ele faz tudo ao contrário, ele fala assim, quem tem espada, põe a espada. Quem tem a forja, põe a forja. Quem tem a capa, leva. É que ali era tempo de sair e avançar. Mas Jesus fala para ele, não leva nada. Não leva de ouro, não se leva duas sandálias. Vai embora. E Jesus fala assim, é uma ordenança. Curai os enfermos. Ressuscitai os mortos. Limpai os leprosos. Expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Essa é a função da igreja aqui na terra ainda. Essa ordenança é para mim e para você ainda estar cumprindo, onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos, de férias, passeando, seja lá o que for, surgiu a necessidade de alguém. Nós devemos curar os enfermos, nós devemos ressuscitar os mortos, nós devemos limpar os leprosos, nós devemos expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dela. Jesus está dizendo, pregue o meu evangelho, continue pregando o meu evangelho, continue fazendo o que eu mandei vocês fazer. Essa é a extensão de Cristo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte.